Paraná em Rede está de volta.
Você sabe como doar parte do seu imposto de renda a entidades filantrópicas? Você que ainda não declarou o imposto de renda? Se você preenche a declaração completa de imposto de renda, a destinação é bem simples e pode ser feita no próprio formulário da Receita Federal até o dia 30 de junho, que é quando se encerra o prazo para a declaração. Tire suas dúvidas no quadro Fala Doutor.
Fala Doutor. A pandemia causou uma dificuldade orçamentária grave para instituições filantrópicas. O Hospital Pequeno Príncipe, por exemplo, que atende crianças e adolescentes de todo o país, teve um aumento no déficit previsto de 20 milhões para este ano apenas por conta da pandemia. Para ajudar a reverter este quadro, até o dia 30 de junho, é possível destinar até 3% do imposto de renda devido para auxiliar instituições filantrópicas. No Fala Doutor de hoje, eu converso sobre este assunto com o coordenador de captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe, Antônio Assunção. Como é o procedimento para a doação?
O procedimento é super simples. As pessoas podem fazer essa destinação para o hospital no exato momento da declaração do imposto de renda. Então, até o dia 30 de junho, que é o novo prazo, esse ano foi estendido em 2 meses por conta da pandemia, a pessoa, seguindo uns passos que estão nos sites do hospital, elas conseguem, na hora da declaração, já fazer essa destinação e ajudar o Pequeno Príncipe a continuar salvando milhares de vidas.
E para quem tem o imposto de renda retido na fonte todo mês, é possível realizar a doação de alguma forma?
É possível. O que é mais importante levar em consideração é se a pessoa ela declara por formulário completo. Isso é a primeira trava. Se declara por formulário simples, não é possível fazer a doação. Então, por formulário completo, tanto imposto a pagar quanto a restituir, é possível ser direcionado pelo imposto de renda. Então, se você tinha imposto a receber, você recebe o valor doado naturalmente, sem problema algum. Se você tinha valor a pagar, você paga um valor um pouquinho menor naquela DARF que vai para o governo, porque você já pagou uma parte desse imposto para o hospital. Então, seriam como se fossem duas DARFs. Uma DARF de doação ao hospital e uma DARF de pagamento de imposto de renda ao governo, sempre somando 100% do valor do seu imposto, o que significa que não vai te custar nada. Você já teria que pagar aquele 100% de imposto. A grande diferenciação é que uma partezinha dele pode vir para o Hospital Pequeno Príncipe.
E investimentos ou valores de venda de uma empresa, por exemplo, também entram para este cálculo do que pode ser doado?
O que importa para o cálculo de doação ao hospital é o seu imposto de renda. Se os valores das suas transações influenciarem no seu imposto de renda, isso vai impactar naturalmente no valor que pode ser doado ao hospital. Mas isso é uma garantia que o hospital não pode dar. É melhor a gente indica que as pessoas conversem com seus contadores, com seus escritórios de contabilidade, para poderem ter certeza do impacto dessas transações no seu valor de imposto. O fato é que se você declara por formulário completo e graças a algumas transações o seu imposto subiu, o seu valor para doação para o hospital também subirá na mesma proporção. Se você não teve nenhuma alteração ou teve abatimento de imposto, isso também cairá o valor que pode ser direcionado ao Pequeno Príncipe. Mas isso não é uma garantia, a gente reforça. Nós não temos o poder de dar certeza ou não que você vai ter um benefício ou não ao vender ou adquirir um imóvel. É melhor que você fale com o seu contador, fale com o seu escritório de contabilidade, tire essas dúvidas para depois poder fazer as doações ao hospital com mais segurança.
E quem geralmente recebe, então, a restituição do imposto de renda? Como que funciona nesse caso?
A restituição também é a mesma coisa. Você vai continuar recebendo o valor. Digamos assim, que você tem R$1.000 a restituir. Você pode doar 3% para o Hospital Pequeno Príncipe, né? Então, R$30 desse valor você pode passar aqui para o Pequeno Príncipe e os outros 970 você continua recebendo igual na sua restituição. Aqueles 30 que você adiantou para o hospital no momento da sua declaração, vamos lá, digamos que você fez no último dia a sua declaração, dia 30 de junho, você pagou uma DARF de R$30 para o hospital, referente àqueles 1.000 que você tinha a restituir. Na sua restituição, lá no seu último lote de restituição, que possivelmente você vai ficar, você vai receber os seus R$1.000 igualzinho. Então, aqueles 30 você antecipou para o hospital, a gente recebeu isso, e o seu valor de imposto a restituir continua sendo os R$1.000. Então, para você, doador, que restitui imposto, que também é o meu caso, por exemplo, isso não muda nada. Você só antecipou um valor da sua restituição para o hospital, e depois o governo faz esse repasse, e você continua recebendo os 100% de restituição que você deveria receber.
E existe alguma ligação direta entre realizar essa doação e estar mais propenso a entrar na malha fina?
Essa é uma ótima pergunta e não tem nenhuma relação. Então, os nossos índices de reinvestimento, eles são muito altos. Então, significa que as pessoas doam e elas voltam a doar no ano seguinte, porque deu tudo certo para fazer essa doação para o hospital. Então, não há nenhuma relação entre cair na malha fina ou não.
Com relação, então, a quem declara aí pelo modelo simplificado, o senhor falou pra gente que é preciso que a pessoa declare pelo modelo completo, né? Como que a pessoa que declara pelo modelo simplificado pode ajudar o hospital ou outras instituições filantrópicas?
Claro, as pessoas que doam por formulário completo, que infelizmente ainda não podem usar o benefício do imposto de renda, podem ajudar várias instituições das mais variadas formas. No Hospital Pequeno Príncipe, nós convidamos essas pessoas a fazerem doações mensais para o hospital, nos valores mais variados. A gente convida as pessoas a participarem, muitas vezes doando ou por débito em conta, ou através na conta de luz, né, para os moradores aqui do estado do Paraná. A gente tem uma parceria grande com a Copel, em que 100% do valor doado, ele é de fato repassado ao hospital. Então, se sua conta de luz dá em média lá R$100, e você quiser doar R$50 para o hospital, a sua conta continua vindo 100 mais 50, ela muda para R$150, e esse 50 que você decidiu doar para o Pequeno Príncipe, ele vem direto para a nossa conta. Então, não há nenhuma retenção, o repasse do valor doado ele é por inteiro para o Pequeno Príncipe, e nos ajuda muito também. Então, essa é uma forma de doação que vem crescendo muito agora na pandemia. As pessoas, elas veem a necessidade da saúde com outros olhos, com uma importância muito maior, e aí a gente está sendo muito bem recebido pelas pessoas ao fazerem essas doações via telefone, né? Não tem o benefício do imposto, mas são valores muito bem-vindos para o hospital e que as pessoas podem doar via conta de luz, e faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia.
Por último, queria que comentasse aqui com o nosso ouvinte qual que é a importância, né, desta doação para aí as pessoas que estão sendo atendidas pelo hospital.
Esse valor ele é muito importante para ajudar o hospital a reequilibrar o seu caixa. Então, como foi comentado agora há pouco no começo da matéria, o nosso déficit ele aumentou bastante esse ano por conta da pandemia. Então, naturalmente, atender crianças via SUS, via convênios e via particular já nos gera um desafio operacional grande de uns 25 a 30 milhões de reais anuais. Nós fazemos todo um trabalho de captação de recursos para equilibrar o caixa do hospital. Nesse ano, por conta da pandemia, em que o número de crianças atendidas pelo hospital diminuiu, o fluxo de pessoas dentro das nossas instalações diminuiu e muitos doadores não estão conseguindo nos ajudar nesse momento, esse valor passou aí de 25, 30 milhões para em torno de 50. A gente só vai conseguir avaliar de fato quando passar a pandemia. Então, é mais importante do que nunca que essas doações venham para o hospital para nos ajudar a equilibrar o caixa, para nos ajudar a continuar financeiramente saudáveis. Esses recursos, eles são aplicados na compra de materiais e equipamentos, eles são aplicados na compra de imobiliários, na atualização do nosso parque tecnológico, no financiamento das nossas atividades de educação, de cultura, de psicologia, o acompanhamento familiar para as famílias que vêm de fora, que também precisam ser recebidas com dignidade dentro do hospital. Então, todos os trabalhos de tecnologia, de medicina mesmo dentro do hospital, além da fórmula Pequeno Príncipe de tratar, que é uma forma muito humanizada, que já existe e é conhecida há mais de 100 anos, então é para todas essas atividades que os recursos de doação são canalizados. Então, doações por imposto ou não, elas são recebidas nesse ano com muito mais alegria para poder ajudar a esse equilíbrio financeiro que eu comentei para vocês.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei sobre a doação do imposto de renda devido para auxiliar instituições filantrópicas com o coordenador de captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe, Antônio Assunção.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.
Hoje o Dr. Luiz Nicolodi explica como usar a meditação como uma ferramenta para lidar com pensamentos e emoções durante este momento de pandemia. Poucos minutos podem fazer a diferença no seu dia a dia e na qualidade de vida. Acompanhe.
Cuide-se.
Um aliado poderoso em tempos de isolamento, de confinamento, como esse que estamos vivenciando, é a própria meditação. A palavra meditação do tibetano vem de uma palavrinha que é chamada gong. Gong, a tradução é familiarizar-se, estarmos mais íntimos de. Então a meditação é tornar-se mais íntimo de si mesmo, é nos familiarizarmos com nós mesmos. Por que que isso traz tanto benefício para a pessoa? Porque as pessoas que meditam, em geral, elas se conhecem mais a partir da meditação. Elas conseguem reconhecer emoções, às vezes emoções que surgem, como lidar com elas. Elas reconhecem melhor também os pensamentos, pensamentos às vezes difíceis surgindo, e conseguem, desta forma, ter mais maturidade, sabedoria em como lidar com as emoções e os pensamentos. Uma maior inteligência emocional. Então, é muito importante nós aproveitarmos esse momento e podermos começar a praticar a meditação. A meditação, ela pode ser feita de várias maneiras, muitas técnicas, mas uma técnica muito simples é nós, por um minuto, dois minutos, começamos de uma forma bem curta e depois podemos aumentar o tempo da meditação. Nós simplesmente fecharmos os olhos e nos concentrarmos na respiração que temos a cada momento, esse momento que é o presente. Então, muito importante treinar essa pausa e tomar consciência da respiração. Podemos fazer isso várias vezes ao dia no meio das nossas atividades. Por aquele momento, nós paramos de fazer o que estamos fazendo e simplesmente fechamos os olhos e nos concentramos na respiração. E depois retomamos nossas atividades. Então essa é uma forma muito simples de meditarmos. Isso também vai sendo treinado com o tempo e a gente vai tendo mais facilidade. E isso vai ajudar muito a nós reconhecermos quando estivermos mais ansiosos, quando estivermos com pensamentos negativos, né? E para que a gente possa então, de alguma forma, parar de seguir essas emoções, parar de seguir esses pensamentos, apenas observá-los surgindo. Essa é uma maturidade que a meditação proporciona para aqueles que praticam diariamente. Então, a dica de hoje, dessa semana, é pratique a meditação, essa pausa, feche os olhos e se concentre na sua respiração a cada momento aqui no presente. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se.
Com essas dicas para manter a saúde mental, o Paraná em Rede desta terça-feira vai ficando por aqui. Amanhã você fica na companhia da minha colega Graziane Giacomini. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.